50 mil potenciais candidatos, apenas se conta com 3.518 candidaturas e destas apenas se encontram atribuídos 2.446 títulos de reconhecimento de agricultura familiar, dos quais apenas 669 se encontram ativos, quase um terço de há um ano atrás. É por isso que o PCP hoje traz a debate um projeto de lei para que o Estatuto da Agricultura Familiar se traduza num instrumento de desenvolvimento da agricultura, do mundo rural e da soberania alimentar de que o país necessita. É obrigatório que se adotem medidas para a promoção e concretização do Estatuto, que se reforcem as estruturas do Ministério da Agricultura e Alimentação necessárias ao apoio devido aos agricultores, em especial aos beneficiários do título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, e que seja posto em prática um verdadeiro programa de valorização da pequena e média agricultura, diversificada, capaz de responder às necessidades do país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera, sobretudo pelo sentido de cumprimento do seu tempo, se me permite. E agora vamos passar às intervenções dos grupos parlamentares que não têm iniciativa. E começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Dora Brandão. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Saúdo em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real do PAN, pela apresentação do projeto número 538/15, que cria uma linha de apoio financeiro à implementação do Programa Nacional de Apoio para a Produção de Culturas Leguminosas, a qual propõe criar uma linha de apoio financeiro à produção de culturas leguminosas destinadas a consumo humano e que essa linha de apoio seja assegurada pelo Orçamento de Estado, passível de financiamento europeu. Esta proposta, em nosso entender, é demasiado redutora e trará um desequilíbrio ao reconverter a quase totalidade da produção de leguminosas exclusivamente para consumo humano, em detrimento da produção que se torna também necessária para alimentar a pecuária. Já existem também medidas em execução, se não vejamos. O Plano Estratégico da PAC para 2023-2027 não esquece esta preocupação das leguminosas, pois prevê um apoio para a produção de proteaginosas com o objetivo de assegurar a produção específica de culturas com alto teor proteico e, consequentemente, a melhoria do aprovisionamento nacional de proteínas de origem vegetal. As candidaturas a este apoio para o presente ano já de 2023 serão realizadas através do pedido único e poderão ser submetidas através do portal do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, o IFAP, a partir já do próximo dia 1 de março, o que demonstra efetivamente a aposta responsável neste domínio por parte do Governo do Partido Socialista. Relativamente ao PCP, saúdo a Sra. Deputada Alma Rivera pela apresentação do projeto 546/15, de acesso ao título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar e o Programa de Valorização da Agricultura Familiar do Mundo Rural. Sra. Deputada, cumpre-me lembrar que a agricultura familiar só assume relevância após 2018, quando o Partido Socialista vem pela primeira vez legislar esta matéria. Antes de 2018 não havia nada, havia um vazio legal, estando estes largos milhares de agricultores completamente desprotegidos de direitos na sua especificidade. Pretende a Sra. Deputada, em primeiro lugar, alterar o artigo 5º e 6º do Decreto-Lei 64/2018, de 7 de agosto, passando os atuais 20% para 10% do total do rendimento coletável. Não acompanhamos o valor atual, pois o valor atual, no nosso entender, permite remunerar o trabalho familiar, por outro lado, viabiliza o acesso ao financiamento que promove o desenvolvimento da atividade de exploração e, consequentemente, o aumento do contributo e riqueza gerada no território. Propõe ainda à Sra. Deputada que a todos os beneficiários do regime da pequena agricultura lhes seja atribuído quase de forma automática o Estatuto de Agricultura Familiar, o que não é execuível, pois nem todas as entidades cumprem os requisitos necessários para esse reconhecimento. Quanto às restantes propostas de alteração, elas estão consignadas muitas vezes com terminologia diferente, mas estão consignadas efetivamente nos artigos 5º e 6º do Decreto-Lei em vigor. O apoio que propõe para o pagamento de taxas e tarifas cobradas no âmbito da atividade agrícola não é possível porque elas não são elegíveis a nível de PAC. Não podemos deixar de reforçar que houve vários concursos através do PDR 2020 que priorizavam em seleção os agricultores do Estatuto de Agricultura Familiar, foram apoiados 70% do prémio no seguro de colheitas. Quanto à renovação do título, também já está em vigor, devendo o agricultor submeter os documentos onde se verifica a alteração de valores, nomeadamente os rendimentos coletáveis e agrícolas e os apoios. Acresce que a PEPAC contempla também e salvaguarda esta tipologia de agricultura. No nosso entender, Sra. Deputada, a legislação permite salvaguardar o objeto e os princípios consignados no Estatuto da Agricultura Familiar, a qual lhe será a prioridade para o Partido Socialista na esteira do que ocorreu em 2018.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dora Brandão. E agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é uma evidência que o setor agrícola tem vindo a perder importância social e política nos últimos anos, sendo frequentemente tratado como um setor menor da economia nacional e muitas vezes até esquecido pela própria agenda mediática. Isto apesar de ser um dos setores mais resilientes e que mais cresceu nos últimos anos a nível das exportações e que nunca parou durante a pandemia para que nada faltasse na mesa dos portugueses quando grande parte do país se encontrava em confinamento. Sendo que os agricultores, para além de produtores de alimentos, são também cuidadores ativos da paisagem rural e atores principais da sustentabilidade ambiental. Não é por acaso que a política agrícola é a única verdadeiramente comum para todo o espaço da União Europeia e reconheçamos fortemente valorizada pela maioria dos Estados-membros. Não há governo com verdadeiro sentido de responsabilidade que não se preocupe com a segurança e soberania alimentar do seu povo e mais, que não se preocupe em assegurar que este tenha capacidade de aceder a bens alimentares de qualidade, a preços justos e que possa realmente pagar. Temos um tecido empresarial agrícola dos mais envelhecidos da União Europeia. Apenas 4% têm idade inferior a 40 anos. Mas a verdade é que o atual governo socialista não vê na agricultura um setor prioritário e parece até desvalorizar a importância e o labor que os produtores agrícolas desenvolvem no território. Basta ver que cerca dos 16 mil milhões do PRR apenas pouco mais de 300 milhões são destinados ao setor agrícola. O cabaz de bens alimentares aumentou nos últimos 12 meses cerca de 20%. E mesmo assim, fruto da terrível escalada inflacionista dos fatores de produção, muitos produtores agrícolas e pecuários não conseguem assegurar a sustentabilidade das suas explorações. São preocupações que o PSD há muito acompanha e vem denunciando. Os agricultores, apesar de fortemente representados por organizações associativas e cooperativas, sempre viram no Ministério da Agricultura e nas suas estruturas um parceiro próximo e com poder, capaz de responder aos seus desafios e ambições, de os defender e auxiliar nos seus problemas e dificuldades. Mas hoje, quando mais precisavam, os agricultores não podem contar com o Ministério da Agricultura, a não ser para colocar o setor novamente na agenda mediática, mas agora pelas suas trapalhadas, incompetências e incapacidades. Os apoios para mitigar a crise que têm assolado o setor, para além de insuficientes, por este ou por aquele motivo, chegam sempre tarde. Não é por acaso que o INE estima uma queda de 11,8% do rendimento da atividade agrícola nacional em 2022. Numa altura em que estamos a começar a implementação de um novo quadro comunitário de apoio, o denominado PEPAC, Plano Estratégico da Política Agrícola Comum de Portugal para o período 2023-2027, ainda temos por executar 1 milhão e 300 mil euros do quadro anterior do PDR. E por falar em PEPAC, apesar de formalmente ter iniciado a sua vigência em 1 de janeiro passado, o Ministério da Agricultura, por incrível que pareça, ainda não publicou os necessários diplomas legais que definirão as regras da sua aplicação. Pelo que, em bom rigor, apesar dos agricultores já terem a sua campanha completamente comprometida, não sabem em concreto hoje o montante de ajudas que vão receber este ano. PEPAC, que foi construído de forma unilateral por este Governo, sem valorizar como devia os contributos dos agricultores. E a verdade é que, para além de não responder de forma devida aos desequilíbrios nos apoios entre setores, agricultores e territórios, também não aloca recursos suficientes para promover um setor agrícola nacional mais produtivo e competitivo. E no meio disto tudo, depois de uma secretária de Estado que esteve no lugar apenas 25 horas, tivemos 40 dias sem secretário de Estado da Agricultura, que acabou de tomar posse apenas na passada quarta-feira e a quem, sinceramente, aproveitamos para desejar coragem e muita sorte. Mas como se isto não bastasse, temos agora mais uma atrapalhada. As direções regionais de agricultura vão ou não ser extintas? Os atuais diretores regionais vão ou não assumir uma das vice-presidências das futuras comissões de coordenação do desenvolvimento regional? A senhora Ministra da Agricultura garantiu que não iam ser extintas, que as estruturas e serviços iriam manter como estão e os atuais diretores regionais iriam assumir uma vice-presidência das futuras CCDRs para assegurar a articulação das políticas. Entretanto, a senhora Ministra da Coesão Territorial veio agora desmentir expressamente a colega da Agricultura e anunciar que a futura lei orgânica das comissões de coordenação e desenvolvimento regional irá consagrar apenas 4 vice-presidentes e que não está previsto que os atuais diretores regionais da Agricultura assumam uma das vice-presidências das futuras das CCDRs. Ora, em que ficamos? Qual a estratégia e que papel ficará reservado para o Ministério da Agricultura? Em bom rigor, só o Primeiro-Ministro António Costa o poderá esclarecer, sendo certo que se não nos parece mal uma maior e melhor articulação das políticas, também ao nível local e regional, é de todo fundamental que não se ignore a importância das direções regionais da agricultura, um segundo só, enquanto estruturas de proximidade junto ao território e dos agricultores e designadamente das tarefas de gestão de programas comunitários muito específicos e com regras bastante complexas, como são manifestamente as ligadas à política agrícola comum.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, eu também, Sr. Presidente.
Para uma intervenção, tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, destes 3 diplomas que hoje aqui discutimos neste ponto de ordem de trabalhos, queria começar por denunciar desde já que nos vamos abster nos projetos de lei do PAN e do PCP, porque embora se dediquem a causas meritórias, no caso do cultivo de leguminosas, onde Portugal até tem, em algumas espécies, vantagens competitivas, e no caso do PCP, o Estatuto da Agricultura Familiar, recorrem ambos àquela velha armadilha de depois subsidiarem a fundo perdido todas estas atividades, já se sabe que vai dar mau resultado, e por recorrerem ao princípio da soberania alimentar, que tem para o nosso gosto demasiado laivos de protecionismo e até de um orgulhosamente sós, que eu não gostaria de sancionar, até porque se todos os países tivessem a mesma noção de soberania alimentar, lá iria as exportações da nossa própria agricultura. E, portanto, ia-me concentrar no projeto de resolução do Chega. Há bocado o deputado André Ventura dizia que os projetos de resolução não significam grande coisa, enfim, não iria tão longe. E é, de facto, uma sinalização de virtude que aqui o Chega nos traz, mas traz uma das virtudes que sinaliza para nós, é importante porque tem a ver com a dignidade que não tem sido atribuída ao setor agrícola, porque o tratamento deste governo e desta ministra em relação à agricultura tem que ser qualificado como indigno. E a agricultura merece mais respeito pela importância que tem na economia, pelo quase 8% do PIB que as suas fileiras alimentar e florestal significam, pela importância que tem pela coesão territorial. Talvez muitos não tenham noção, mas mais de 90% do território em Portugal é qualificado como rural, para a coesão social também, para a sustentabilidade ambiental e para a prevenção de incêndios, já várias vezes aqui falado, a agricultura merecia mais respeito. E, sobretudo, a agricultura não merecia o desrespeito que este governo e esta ministra têm constantemente votado ao setor. É um desrespeito que se passou na novela com o Secretário de Estado da Agricultura, que num momento consegue bater 2 recordes, o recorde da Secretaria de Estado menos tempo em funções, alguém fez contas, foram 25 horas e 54 minutos, e também o recorde do maior tempo demorado para substituir o Secretário de Estado, demorou mais de 1 mês e meio. Foi um desrespeito, um inaceitável atraso na publicação das normas gerais de execução do PEPAC, que ainda hoje os agricultores não sabem muito bem a quantas vão andar, e foi também por isso que, se calhar, um lapso freudiano, a ministra se esqueceu de incluir a CAP no Comitê de Acompanhamento desse mesmo PEPAC, e depois ainda se espanta que a CAP não recomende o voto no PS. E, finalmente, é um desrespeito esta enorme atrapalhada das direções regionais da agricultura e pescas. Em entrevista, há menos de uma semana, ao Público, em poucas perguntas, várias das respostas das senhoras ministras foram: Não há nada diferente verdadeiramente, nada muda desse ponto de vista, não há extinção das DRAPs, não há deslocalização dos serviços, não há deslocalização das pessoas, e a jornalista, já disparada, pergunta-lhe, mas então o que é que muda? E a resposta foi, é que o diretor regional passa a vice-presidente das CCDRs. Azar dos Távoras, 24 horas depois, já nem isso era verdade, portanto, nada muda na agricultura, inclusive...